Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final de número 105, fechando nossa maratona olímpica todas as manhãs até hoje, sexta-feira, dia 19 de agosto, finalzinho de Olimpíada. A gente seguiu produzindo esses programas logo cedo para você acompanhar o dia ouvindo o Esporte Final. E nesse podcast especial Esporte Final, eu fui Paulo Júnior, você foi Leandro Yamin.
Eu fui o insone Leandro Yamin. E nunca assisti tanto Olimpíada na minha vida e nunca estive tão certo na minha vida. Não me arrependo de nada, não me arrependo de nenhum minuto a menos que dormi, embora ontem tenha cochilado no momento mais importante. Lembrei de Rodrigo Borges ao acordar, né? Dei uma rodrigada, perdi parte da conquista do ouro no vôlei de praia brasileiro, mas estou aqui tinindo e trincando, Pauleta.
Tinindo e trincando. Tudo bem, Rodrigo Borges? Que tal?
Tudo bem, estamos aqui na metade da prova do Isaquias e do Erlon, e eles já abriram 3 dias e meio de vantagem na semifinal. Então, parece que vai pintar mais um ourinho, quem sabe.
Esses meninos estão bastante ousados na remada. Tudo bem, Thiago Arantes?
Tudo certo, Paulo Júnior. Acho uma injustiça você colocar a gente para começar o podcast quando estamos na reta final da canoagem, que se converteu nos últimos 4 dias, talvez, no grande esporte do Brasil, né? Acho que as pessoas vão começar agora a praticar canoagem pelas ruas do Brasil.
Sempre foi, né? Futebol é modinha.
É, eu tenho um remo, me falta a canoa.
O que você faz com um remo?
Não quero saber, mas...
Que loucura.
Tá meio guardado, né?
Ter um remo, né? Vamos para o que interessa, a gente vai falar de alguns importantes resultados ontem para o Brasil e para o mundo, começando por Usain Bolt, ouro nos 200 metros, ele não deu chance para os adversários, ganhou com 40 canoas de distância o Bolt, que dá para falar que é o Isaquias das pistas, né?
É, Isaquias.
Quando ele abre, ninguém segura. Usain Bolt, 19,78, André de Grasse, que faz uma Olimpíada também espetacular, com 2 medalhas nessas provas mais rápidas, fechou em 20,02. E o Christophe... aí o francês é uma beleza. Lemaitre. Ou Lemaitre. Mas é Lemaitre. Eu ouvi na transmissão.
A primeira tentativa foi espetacular.
Lemaitre. Fez 20,12, fechando o pódio. Muito emocionado e, para desespero do britânico, o Adam Gemelli, que ficou em quarto, frustradíssimo. Mas é isso, Leandro. Amin, se você cochilou no Bolt, ele já te acorda antes da curva. Porque eu fico impressionado como ele ainda... Como não ocorreu correr os 400. Imagino que é uma maratona e tanto, mas pro tanto que sobra, ele sempre... Enfim, mais uma Olimpíada que ele acaba com a impressão que não deu tudo, que tá meio poupando ainda. Que loucura, já são 3 nesse tom.
É, vocês bem sabem que o idioma inglês não é o meu forte, então eu não sei se eu entendi bem o que ele falou na entrevista depois da... um pouquinho depois da corrida, mas ele falou que queria mais, né? Ele não tava exatamente satisfeito, ele achou que o corpo dele... poderia lhe dar alguns centésimos a mais ali no tempo final da prova. O fato é que ele largou muito bem, quando a curva termina e todos os corredores já estão na mesma toada ali, ele já está na frente com a corrida ganha, e não teve graça, né? Foi forte até o final, parecia realmente querer brigar ali com o tempo, era o grande adversário dele, era o próprio tempo que ele tinha na cabeça. E enfim, né, eu acho que vale a gente lembrar que a prova teve alguns elementos de suspense prévio, assim.
Pois é, só prévio, né?
É, só prévio, porque começou a chover forte, aí garou, isso afeta de alguma forma a prova, mas quando, depois que... Aquele tiro, o Paulo Júnior, é tiro mesmo? É bala?
É bala.
É bala mesmo.
É bala. Alguma coisa que estoura ali, né? Agora, já que a gente... desculpa.
Depois do tiro, não teve pra ninguém. Desde a largada, ele foi o senhor da prova.
Agora, Thiago, a gente já falou muito de Bolt, quase que não tem mais o que falar, então vou tentar caçar um assunto. Essa chegada do Bolt forte... E sem conseguir alcançar as melhores marcas que ele já fez, acho que mostram que o que já parecia óbvio está confirmado. O auge do Bolt parece ter passado. Mas, fazendo um exercício de futurologia pelo corpo desse cara, pelo que ele se prepara, pelo... E acho que o que mais me chama a atenção é a forma mental dele, né? Porque não se abala de forma alguma. Dá para imaginar que ele tem perna, né, para repetir isso daqui 4 anos. É difícil imaginar, acho que a gente não está preparado para ver uma decadência completa do Bolt.
Eu acho que a gente não está preparado e acho que não veremos, porque a impressão que eu tenho é que o Bolt acaba a carreira dele no Mundial de Atletismo daqui a 3 anos. O Mundial de Atletismo, se ele ganhar ou se ele perder, não vai fazer tanta diferença, não tem a mesma repercussão da Olimpíada, né? O próximo Mundial, se não me engano, é em Londres, em 2019, e acho que é por aí. Ele vai fazer mais as duas provas dele ali, o revezamento, e o que vimos de Bolt na Olimpíada, possivelmente se acaba hoje na final do 4x100 com a Jamaica como favorita, e o Bolt
podendo... É ano que vem, viu, Thiago?
É ano que vem já o Mundial?
É,
então é mais fácil ainda para ele. Mais fácil ainda para ele. 2017 tá batendo na porta. Eu imaginava que fosse no Mundial de 2019. Mas, enfim, acho que ele disputa mais um Mundial. Os recordes estão ficando um pouquinho mais distantes dele, né? E aí a gente já não tem exatamente... que é tão pouco tempo, são 2, 3 décimos. Mas isso, se você vai acompanhando a escala de tempos do Bolt, o auge dele realmente foi ali 2008, 2009, 2010. E aí os tempos dele começam já a mudar um pouco, né? Cair um pouco. Ele queria bater o recorde dos 200, eu acho que a pista molhada também atrapalha, claro, mas a série B do Bolt ainda é muito melhor do que o auge dos corredores que a gente está vendo agora, né? E acho que o Degrassi pode ser um herdeiro aí dessa posição de grande velocista, embora eu acho que os recordes do Bolt ainda veremos esses recordes por algum tempo por aí.
Rodrigo, a gente falava em programas anteriores aos jogos de que, enfim, o Bolt não chegava sozinho e absoluto e completo. Ele tinha alguma coisinha para provar, né? Provar essa longevidade, provar essa capacidade de ser tão soberano em 3 Olimpíadas. No fim das contas, foi. Não tem mesmo concorrência. Te parece que ele se preparou para valer mesmo para que isso acontecesse? Os rivais não chegaram onde eles podiam chegar? Faz aí seu comentário final sobre essas duas provas soberanas do jamaicano.
Eu acho que eu também tenho essa sensação que nós não vamos ver o Bolt em 2020, acho que ele não vai até lá. Mas o que eu acho é que ele tem muita consciência da importância dele para o esporte e que ele não vai se permitir, na verdade, experimentar a decadência. Ele não vai se permitir, sei lá, 2020 ele corre e fica em quinto lugar nos 100 metros rasos. Ele não vai fazer isso. Então, aqui é um puro chute. O que eu acho que ele vai fazer é continuar competindo e observando essa geração mais jovem. Então, os dois franceses, o André de Grasse, ele vai ver o que vai acontecer, o Trevon Brumell nos 100 metros também, o americano, o que vai acontecer se esses caras vão começar a ameaçar ele verdadeiramente. Por enquanto não são uma ameaça. Mas como são jovens ainda, o Brumell tem 20 anos, se não me engano, vão amadurecer, vão melhorar e a tendência é que encostem no Bolt, porque ele vai começar a piorar cada vez mais. Então, acho que ele vai analisando aquilo que muito atleta fala, temporada a temporada. Não descarto, por exemplo, que ele desista dos 100 metros. A prova dele cada vez está ficando mais claro que a prova melhor dele são os 200 metros. E ano passado, em Nova York, ele na etapa da Liga Diamante, ele correu os 200 metros. E aí eu estava numa entrevista dele que ele disse que lógico, a grande meta dele era conseguir o tricampeonato olímpico das 3 provas, mas que uma outra meta era terminar a carreira tendo corrido os 200 metros abaixo de 19 segundos. É muito ousado, é extremamente ousado, porque ele no auge correu em 19 e 19. Mas eu fiquei muito curioso como ele teria se saído ontem numa pista seca, em condição mais favorável, porque ele largou bem, E a curva, que é um problema para ele, porque ele é alto, centro, ele tem dificuldade, o centro de gravidade é complicado para quem é alto e correr na curva, ele já estava bem na frente na curva. Então, eu fiquei com essa coisa assim, quanto ele teria feito, que tempo ele teria feito, se não tivesse com pista molhada, se tivesse uma condição ideal. Porque ele fez, se não me engano, 19,79, ou alguma coisa muito perto disso, e acho que teria sido bem abaixo se ele tivesse a condição ideal. Mas acho que é isso, ele já fez tudo o que ele tinha para fazer, ele não tem mais nada para provar, ele é um desses deuses olímpicos, e acho que ele vai analisar passo a passo. Eu ficaria muito surpreso se terminado o revezamento ele falasse, galera, deu para mim, tô me aposentando. Acho que ele faz a próxima temporada, observa como vai ser no Mundial, e aí ele vai decidindo ano a ano. Se ele chegar ali em 2019 e tudo maravilha, aí ele vai para a Olimpíada, mas eu não acredito nisso, acho que ele não vai estar em Tóquio.
Pois é, o problema é ele ficar nessa de observar por 10 anos, né? Ninguém chega, e quando ele vê, ele segue soberano. Mas claro que
ele
dá
observa olhando para trás, né?
Pois é.
Ninguém chega nisso.
Claro que dá todo sinal de que os bons tempos, obviamente, pela idade, já passaram. Fazer o registro também que na noite dessa sexta-feira tem a final do revezamento 4x100, Bolt na pista, podendo ser aí o tricampeão em 3 provas, Jamaica favoritaça a vencer a prova, e equipe brasileira classificada com 8º e último tempo. E antes de passar para você, Leandro, tem uma sugestão aos deuses do esporte. Se o cara queimar no revezamento, não pode ser eliminado, troca! Assim, o segundo vem abrir e o primeiro vai pro segundo lugar. Porque não dá pro cara acabar com a corrida dos 3 amigos,
né? República Dominicana, tadinho.
É sacanagem. Como é que ele bate o McDonald's depois, na mesinha com 4 caras ali, olhando pra cara dos caras? Então, assim, queimou no revezamento, troca. Aí, se o segundo queimar, aí tá fora. Eu vou enviar
então,
esse...
Você sabe por que antigamente era permitida uma queimada, né? Então, uma corrida, um atleta queimava... Beleza, voltava, largava.
Era cartão amarelo para todo mundo, era mais ou menos isso.
Aí quem queimasse a segunda, mesmo que não fosse quem queimou a primeira, estava desclassificado. Mas tinha muita gente que usava isso como para fazer ali a catimba. Então, um atleta que não era favorito, não era de uma equipe favorita, ou na prova individual, ele não era favorito, ele queimava propositalmente para tirar um pouco da concentração dos outros. E aí, percebendo isso, a Federação Internacional de Atletismo passou a desclassificar a primeira queimada.
A gente viu.
E tinha uma história dos caras tentarem adivinhar a hora do tiro também. O cara tinha uma chance de fazer isso, né? Aquele cara que está com 8º tempo ali, ele botava toda a vida dele nessa ideia de tentar adivinhar a hora do tiro. De repente, o tiro sai na hora que ele saiu também, mais ou menos igual, e ele vai embora, né? E com essa mudança, acabaram com a gracinha.
Pois é, e a gente viveu pra ver cera no vôlei, né? Vôlei agora tem cera. O desafio é o goleiro caído. Não tem tanta diferença, tem desafios bizarríssimos sendo pedidos. Você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar um pouquinho de 4x100 mesmo, que o Brasil ontem, sim, engalfinhou, vai.
Deu com as americanas. Aquele enrosco na braguilha, né?
E bizarro. A corredora americana jogou o bastão para outro, quase um esbarrão. Foi um lance meio esquisito, mas de toda forma os americanos vão correr de novo, é isso? Eles vão ter.
Não, tiveram a chance de correr e correram. E avançaram.
E o Brasil acabou ficando de fora. Eu acho que valeu o registro, porque foi. A gente tá, né? A gente viu o Brasil disputando medalha nesse negócio de 4x100, né?
Pois é.
E agora a gente está aí invadindo a raia alheia, atrapalhando os outros. É uma pena, esperamos que o atletismo, principalmente feminino, né, não deu nenhuma emoção, nenhuma menção aí de chegar perto a qualquer coisa de metal nesses jogos.
Vela, Brasil manteve a sua tradição desde 96, conquista pelo menos uma medalha na modalidade, veio com a dupla feminina, Martine Grael e Carrena Kunze, duas mulheres bastante ligadas ao esporte. A Martine é filha de Torben Grael, bicampeão olímpico, a Carrena é filha de Cláudio Kunze, que também chegou a ser campeão mundial júnior da classe pinguim. E é isso, a vela, que é uma modalidade que sempre... A torcida de Olimpíada sabe que uma hora vai pingar medalhinha na tela, demorou dessa vez, não veio com nenhum dos figurões tradicionais, mas veio com duas meninas e numa prova muito legal, uma reta final que tinha ali pelo menos, né, quatro competidoras com plena chance de ouro, e elas conseguiram uma arrancada ali no fim. Uma festa muito bonita, né? Nos braços do povo. A dupla da vela é campeã olímpica, Leandro e Amin.
Primeiro que classe pinguim é maravilhoso, né?
É sensacional.
Então, classe pinguim me deixa enternecido. E segundo que a saída é uma das grandes imagens dos Jogos Olímpicos pra gente, que começou, acho que a primeira grande imagem foi da Rafaela Silva, né? A imagem dela saindo do mar, carregadas, né, em cima do aparelho, achei muito bonito, muito, muito tocante. E que família, né? Que família, a gente até comentou ontem aqui, né? E se...
Se fosse um país,
Se a família fosse um país?
Que posição estaria?
Nossa. Mas teve essa matéria hoje, eu li hoje, agora eu não lembro se foi no UOL ou se foi no Globo.com, que se a família Grael fosse um país, teria mais medalhas que o Uruguai.
Inclusive tem Grailândia.
O mundo já tem tantos países, né? Não precisa, não precisa do país Phelps, do país Bolt.
Um dia eu vou entender que isso não é um país demais, né? Eu tenho esperança que vão entender que isso não é uma piada. Mas de toda forma...
Grailândia é um orgulho brasileiro.
Pois é, e a vela... E aí, Thiago, Rodrigo, impressionante, né? Modalidade com uma capacidade de dar boas notícias meio do nada, né? Do nada pra gente, falo por mim pelo menos, que não acompanha a vela e acho que também tem nenhum problema disso, né? Porque, enfim, não dá pra gente... ficar no boteco falando de 200 esportes, né? Eu confesso que eu nunca bati um papo sobre vela. Mas, enfim, é impressionante a capacidade da modalidade de se renovar e de trazer novos campeões, vira e mexe, pinta alguém medalhista na vela.
Você falou que desde 96 o Brasil sempre ganha medalha na vela, e é verdade, mas tem uma coisa ainda mais impressionante, que a primeira medalha do Brasil na vela foi em 1968, na Cidade do México, que era o Burkhard Cortes e o Reinaldo Conrad. E desde 1968, foi só em 92 que o Brasil não ganhou medalha na vela. Então é um esporte que está há quase 50 anos trazendo medalha olímpica, levando medalha olímpica para o Brasil. Não sou um especialista, claro, em vela, mas eu, se eu tivesse que arriscar um palpite, o óbvio é que quem pratica a vela é, no mínimo, gente de classe média alta. Isso é óbvio de se dizer, porque é um esporte caro. E eu acho que é um esporte que os praticantes conseguem eles mesmos fazer a estrutura deles, justamente porque são pessoas que, felizmente para eles, têm dinheiro. Então eles conseguem treinar, conseguem viajar, conseguem patrocínio, às vezes, de as próprias empresas das famílias deles ou coisa do tipo. E claro que podem existir exceções, mas exceções que confirmam a regra. Então acho que é um esporte que não precisou e não dependeu tanto de uma estrutura de confederação, de uma estrutura de ser organizado. Os próprios praticantes conseguiram, quase como autodidatas na organização, fazer esse esporte ser do tamanho que é hoje no Brasil. Acho que a tendência é que se comece a ver, talvez em 2020, 2024, aparecerem atletas que não são classe média alta, ricos ou coisas assim, porque a família Grael tem um projeto social para inclusão social, para colocar crianças e adolescentes de baixa renda para praticar a vela, o que é muito legal, porque o talento para ser velejador não está associado ao dinheiro. Então, é meramente uma questão de colocar essas crianças e adolescentes que não teriam dinheiro para praticar num barco. E, eventualmente, ali tem um grande campeão. Tem um novo Robert Scheid, um novo Torben Grael, uma nova Martine Grael.
Só duas coisas rápidas a respeito disso. Primeiro que o Rodrigo falava essa questão um pouco artesanal, até entre aspas, né, do pessoal da vela, que eles mesmos se resolvem ali. Tem um exemplo que é espetacular, que é da medalha de ouro, uma das medalhas de ouro do Brasil na Olimpíada de Moscou, de 1980. As duas medalhas foram conquistadas na vela e uma delas foi da dupla do Lars Bjorkstrøm e do Alex Welter, da Tornado. O Welter, ele é um brasileiro, filho de alemã, estava velejando no clube dele, ele olhou para a raia do clube do lado, viu um barco da classe Tornado, que era um barco que não podia ser importado para o Brasil. E ele foi perguntar quem era o dono do barco, e era um sueco maluco que estava viajando pelo mundo e que tinha aquele barco ali, porque, enfim, era parte das loucuras desse sueco ter esse barco. Eles ficaram amigos, se uniram, e com o barco esse que o sueco trouxe da Suécia, sabe-se lá como, que, se não me engano, veio num container que um tio dele mandou para ele, eles disputaram regatas pelo mundo inteiro, foram líderes do ranking mundial, chegaram à Olimpíada e ganharam a medalha de ouro. Quer dizer, não é uma coisa que teve um incentivo de alguém, foram dois caras que foram atrás. E eu acho que, claro, o cenário já não é mais o mesmo, mas isso mostra um pouco de como realmente a vela é um esporte que tem essa vida própria, digamos assim. Como também tem o hipismo, né? Que são esportes de uma classe mais alta da sociedade. A gente espera que isso talvez até vá mudando um pouquinho com o passar do tempo. E um outro dado interessante que reforça isso também, dessa questão do poderio financeiro que tem que ter uma pessoa para poder, tem que ter um grupo de trabalho para poder ir longe, né, na vela. O Marcos Ferrari, o comentarista da ESPN, falava ontem que para começar uma campanha olímpica, pensando no ciclo de 4 anos, R$1 milhão. Quer dizer, não é pouca coisa, talvez para essas pessoas até seja pouca coisa, mas se a gente pensar que tem jogador de futebol no Brasil ganhando R$800 mil por mês para não fazer gol durante 2 meses, talvez a gente esteja colocando a gente, não, né, as empresas e o governo, enfim, as pessoas que têm o dinheiro, estão colocando o dinheiro no lugar errado. Né?
Boa pensata. É muito dinheiro mesmo para determinados esportes e os outros não soam caros o tempo todo. Falar de vôlei de praia, Alisson e Bruno Schmidt venceram a dupla italiana de Lupo e Nicolai, 2-0. O Brasil recupera uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos no vôlei de praia. Entre os homens, a outra medalha de ouro era de 2004, Ricardo e Emanuel. E entre as mulheres, o único ouro é de 96, lá na primeira final brasileira, Jaque Silva e Sandra Pires. De toda forma, o Brasil segue muito bem, né? Você abre aqui uma tabela de semifinais de vôlei de praia em Jogos Olímpicos e tem muita bandeirinha brasileira. Lembrando que no feminino, Bárbara e Ágata acabaram com a prata, enquanto Larissa e Thalita terminaram na quarta posição. E Alisson e Bruno recolocam o Brasil no ouro entre os homens. Leandro Amin, vou dar um palpite sem nenhum embasamento científico e nenhum conhecimento de causa. Mas acho que o vôlei de praia deu uma bombada nessa Olimpíada. Não sei se pelo protagonismo das duplas brasileiras, né? O Brasil chegou com chances reais de mais de uma medalha, né? E cumpriu isso, uma entre os homens, uma entre as mulheres, e por pouco não tem dobradinha feminina. Todo pelo ambiente de Copacabana, né? Uma praia mais do que famosa, com certeza uma arena olímpica que chamou a atenção dos estrangeiros, e não sei, tenho a impressão que o esporte está evoluindo em termos de competitividade, né? A gente lembrou aqui que na primeira fase, nunca uma dupla brasileira não passou da primeira fase, e nessa Olimpíada a gente teve chances reais de queda na primeira fase, o que mostra que tem mais gente boa jogando vôlei de praia ao redor do mundo.
Não, é isso que você falou. Primeiro ponto, quem foi viu o jogo bom, e aí pôde voltar e contou pros amiguinhos que foi legal e tudo mais. O nível tá bom. E é uma mistura de tudo isso que você já citou na pergunta, Paulo. A Confederação Brasileira de Vôlei começa os Jogos Olímpicos em casa acreditando mesmo na possibilidade de 4 ouros e 2 pratas. Era possível, né? Tanto os 2 ouros no vôlei de quadra e 2 ouros e 2 pratas. Assim, era possível, né? Todos os jogadores de vôlei do Brasil, seja de praia, seja de quadra, tinham chances de chegar lá na frente. Então, isso chega no torcedor, chega na pessoa que tem a chance de ir ou não, de ter a escolha de ir ou não assistir. Montaram uma arena num lugar muito bacana e uma arena muito bonita. Os preços do vôlei de praia não eram tão salgados quanto de outros esportes, quanto, por exemplo, do vôlei de quadra, era um pouco mais barato. Então, tudo isso vai fazendo o caldo, a atmosfera ali, no fim das contas, né, A arena de vôlei de praia foi, pelo menos é o que as pessoas que testemunharam, né? Eu não entrei, não assisti nenhum jogo ali em loco, mas quem testemunhou e foi a mais de um equipamento olímpico, diz que ali foi realmente bastante divertido, né? Tava no tom certo a questão da música, a questão da animação, do locutor e tudo mais, todo o envolvimento ali foi muito bacana. E de quebra, a gente tem, acho que é definitivo isso, a gente não tem como negar. A nossa cultura de vôlei tá bem estabelecida, né? As pessoas vão a um jogo de vôlei e já é natural o quanto elas se identificam com o ambiente e tudo mais. Isso foi bastante perceptível.
E no jogo da meia-noite tinha uma galera bebaça, né? Nas tribunas.
Pô, caiu um pé d'água, né?
Que tava perfeito para encher a cara. O último dia do vôlei de praia, tem Brasil na final, ganha o primeiro set, cai um pé d'água, você dobra, né, a cerveja. E aí, Thiago, Rodrigo, gigantesca vitória da dupla brasileira, como a gente vinha falando, um campeonato que se mostrou muito equilibrado, e a opinião de vocês sobre esse clima aí, você também passou uma impressão de um torneio que foi muito legal de se assistir, que pode até ter conquistado novos adeptos, novos fãs.
Eu acho que o vôlei de praia era um dos esportes que realmente tinha todas as chances de ser um sucesso na Olimpíada, porque o vôlei de praia, acho legal começar a frase assim, né? O vôlei de praia como conhecemos hoje, ele surgiu em Copacabana, naqueles campeonatos mundiais que eram aí super divulgados pela TV Globo, enfim, o circuito mundial de vôlei de praia, ele meio que nasce, ou pelo menos se espalha pelo mundo, nas areias de Copacabana. Acho que o vôlei de praia voltou para sua casa, para o seu lugar de origem, e é um evento que os brasileiros já sabem organizar, já existe um know-how, né? não é a pista de esgrima ou o velódromo, que você precisa de uma estrutura, e depois é um esporte que ninguém sabe direito como é que vai a coisa, ou poucas pessoas sabem como funciona. Então acho que assim, é um reencontro, né, do vôlei de praia com o seu berço, e acho que foi espetacular. A vitória do Alisson e do Bruno Schmidt, por mais que tenha sido por parciais apertadas, não ficou, acho que não ficou em xeque em nenhum momento. É uma dupla que já ganhou as duas últimas edições do circuito mundial, então chegavam aí com certo favoritismo. Mas o grande destaque da noite de ontem foi Galvão Bueno versus Stande, né? Galvão Bueno disse pro Tandy, abriu a transmissão chamando o Tandy, dizendo: ah, tá aqui, tô aqui ao lado do Tandy, jogava muito na quadra, mas na praia não era lá essas coisas. Aí o Tandy falou: pô, Galvão, fui campeão mundial em 2001. Aí o Galvão, em vez do Galvão consertar, ele disse: foi campeão porque jogou com o Emanuel, né? Quer dizer, né? Foi um grande momento da transmissão do vôlei de praia.
E que duplaça, hein, Tandy e Emanuel? Nossa, que absurdo. E aí, Rodrigo, e o vôlei de praia?
Tem um número que dá bem a dimensão do tamanho do Brasil no vôlei de praia. Em total de medalhas, o vôlei de praia já é o quinto esporte que mais medalhas olímpicas conseguiu para o Brasil. E ele está só a uma medalha da natação e três medalhas do atletismo. Então, é possível imaginar até que em Tóquio o vôlei de praia já seja o terceiro esporte que mais medalhas conseguiu para o Brasil. 13 medalhas, é o país que mais medalhas tem no vôlei de praia olímpico. Os Estados Unidos têm mais medalhas de ouro, mas no total o Brasil tem mais. E é isso que o Thiago disse, né? A origem do vôlei de praia passa muito exatamente por essa cultura de estar na praia, pela cultura de aproveitar a praia. E praticar esporte na areia. E isso é muito típico da costa oeste dos Estados Unidos e do Brasil também. O vôlei de praia, ele, na verdade, ele foi criado, ele surgiu, os primeiros registros do vôlei de praia são no Havaí, na década de 1910, mas onde ele nasceu de verdade foi em San Diego, na Califórnia. E ele se espalhou pelo mundo durante as guerras, porque os soldados americanos jogavam e ensinavam pessoas no mundo inteiro, na Europa, a praticar o vôlei de praia. Mas é isso, Califórnia e Copacabana são os dois lugares icônicos, são os dois, sei lá, os dois Maracanã do vôlei de praia. E eu tô com o Yamin. Seria maravilhoso se pudesse manter uma estrutura dessa de vôlei de praia para se praticar torneio amador, torneio juvenil, essa coisa que a gente vive falando de massificar a prática esportiva, colocar muita gente para jogar, crianças, as comunidades do Rio de Janeiro, para experimentarem ter uma aula ali naquela quadra gigante. Nem que se tire uma parte da arquibancada, porque realmente é enorme, mas e é um esporte com um clima, eu arrisco dizer um clima único. O clima de uma arena de vôlei de praia é um negócio espetacular, a música, a animação e o jogo em si, né, que mistura, está na areia, é muito bacana. Então eu espero que o Brasil, que já é muito grande no vôlei de praia, se olhe ainda mais para isso, para esse esporte.
E só para completar, me veio uma lembrança à cabeça agora que em 1997 eu fui ao estacionamento de um shopping de Goiânia, porque ali montaram uma areia de vôlei de praia, porque eu queria ver os ídolos Zé Marco e Paulo Emílio, Emanuel e Ricardo, enfim, esses que eram ídolos mesmo, né? Hoje a gente não vê tanto na TV, enfim, a TV Globo tem outras prioridades, mas na época esses caras estavam todo fim de semana na tela da Globo.
No Pacaembu já foi feito, se não me engano, uma etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia foi feita ali na Praça Charles Miller. Então, é um negócio possível. Ontem, você mesmo falou ontem, né, Thiago, que é vôlei de praia só no nome, porque hoje tem etapa no interior da Polônia. Então, não existe limitação para isso. E existe um talento do brasileiro para esse esporte. Então, tem que se aproveitar. São poucos os esportes que dão muitas medalhas que os brasileiros vão bem. Então, tem que aproveitar isso. São 4 medalhas por Olimpíada.
E uma pena que aquele desafio 4 contra 4 não pegou, porque era mais um orão, né?
Nossa.
Era mais um orão. Se junta as duas duplas do Brasil aí, não tem pra ninguém.
O vôlei de praia, eu disse que surgiu no Havaí, os primeiros registros, na década de 1910, era 6 contra 6 na areia.
Pois é. Aí é vôlei de praia mesmo.
Imagina, o 4 contra 4, o 6 contra 6 e a dupla. Aí sim, aí realmente ia ter medalha pra caramba.
O que você ia dizer?
Ah, e beach soccer e por que não beach soccer?
E por que não beach handball, né?
Por que não beach handball, que tem...
Aliás, tá arrebentando o beach handball.
Uma vez eu fui tomando meu chope no Rio de Janeiro e começou a ter um treino de beach handball feminino. E eu descobri, assistindo a desgraça do jogo treino lá, que o gol dando...
Pirueta.
O gol com pirueta vale 2.
Não é pouca coisa, não.
Eu demorei pra entender isso. Pra mim, eu falei, pô, acho que golaço vale 2, mas não é possível, porque o que é golaço, né?
Juízes, né? Levanta a bandeirinha, foi golaço. Não foi golaço, foi frango. Porque tem essa, tem golaço que é frango, né?
Tem golaço que é frango.
Não, mas ó, a gente até falou semana passada, né? O Yamin disse agora do futebol de areia. Futebol de areia é um esporte que, nossa, eu assinaria, eu tenho que assinar, eu assinaria agora para entrar na Olimpíada, mas a FIFA jamais permitirá, né?
Pode completar, Rodrigo, depois eu te digo.
No momento que esse esporte virar olímpico, ele imediatamente vai ser muito maior que a Copa do Mundo, né? E a FIFA não vai permitir isso.
Muito embora o último campeonato mundial de futebol de areia, e isso eu sei, aí é uma coisa completamente aleatória, porque eu narrei esse campeonato aqui em Barcelona para uma TV que transmitia para os países de língua portuguesa da África. Então, acompanhei bastante esse campeonato. E esse campeonato, a final foi Portugal e Tahiti. O Brasil caiu nas quartas de final. Então, se queremos colocá-lo na Olimpíada, precisaremos melhorar a seleção brasileira, porque perder para o Tahiti nas quartas de final ia ser daquelas coisas para acabar a Olimpíada no mesmo dia, né?
Portugal de Mádia, né?
Também acho, do ponto de vista de medalha para o Brasil, sim. Mas eu digo do contexto do esporte, de fazer sentido esse esporte.
Sem dúvida.
Não, e além do que, as pessoas, eu ouço muita gente falar assim, esse aí que o Brasil é campeão todo ano. Bom, vamos lá. Não existe mais Copa do Mundo todo ano, como existia. E o Brasil hoje come areia para conseguir...
Come areia. Completa, Leandro, a mim, pra gente seguir.
Não, é toca o barco, toca o barco. Já.
Toca o barco?
Já.
Mete o Isaquias
já
aí.
Já estamos bronzeados.
Quem toca o barco é o Isaquias.
Três rápidos registros, então, porque a gente já se alongou demais. Darlan Romani não só colocou o Brasil pela primeira vez na final do arremesso de peso, como quebrou duas vezes o recorde nacional, as próprias marcas da vida dele, obviamente, e terminou a disputa na quinta posição. É, Brasil fazendo bonito no arremesso de peso, chegando ali no meião dos finalistas, terminou em quinto o Darlan. E dois comentários, Leandro e Amin, no podcast de ontem. Primeiro, do Moacir Dalpiaz. Nosso caro Leandro e Amin não se lembra, mas em uma das edições do Esporte Final para a Olimpíada, a lareira olímpica Mariana Lajolo foi perguntada sobre quem seria o destaque do Brasil e ela cravou o Isaquias Queiroz. Durma com essa.
Eu estava ouvindo hoje de manhã só, hoje cedo, o programa de ontem, e eu não tinha ouvido o Yamin falar isso. E eu lembrei que a gente comentou isso. Acho que foi o programa que o Guilherme Costa também participou. Mas a gente já tinha falado do Isaquias.
Sim. Você ouviu antes no Esporte Final também. Eu não...
Tá surpreso porque quer, né? Tá chocado porque eu vejo o Isaquias e já falo. É medalha.
eu tô chocado porque o cérebro humano não armazena todas as informações, né?
Pois é.
Assim como o Rodrigo Borges não me ouviu ontem, eu não me lembro mesmo. Inclusive falei com o Mariana Lajolo ontem, um grande beijo e bom trabalho para ela nesse fim de Olimpíada. E não me recordava. Agora, O cara vai conseguir três medalhas e eu tive o desprazer hoje tomando aquele banho, café, antes de sair de casa, né? Tava em algum desses canais da Globo, o Globosat, e eu ouvi aquele papo de, pô, se ganhar a terceira medalha, pede música?
Não,
essa é a coisa que mais me irrita no mundo.
Parou.
Porque, assim, é pior do que o país essa aí.
Né, dane-se a música, cara.
Parou. Mas o segundo comentário...
O país Isaquias Queiroz estaria em que posição?
Pois é, seria um país insuportável, né? Ficaria um cara dançando numa canoa. Christian Camilo também comentou ontem, essa é rápida. Se algum pentatleta, heptatleta ou decatleta bate um recorde mundial em uma prova, vale como recorde mundial no atletismo?
Vale como recorde mundial, porém não acontecerá. Então é a mesma coisa a gente imaginar, enfim, coisas que não acontecerão. Não vai acontecer,
ele
mas vale sim como recorde mundial. O que se conta no decato, aquela marquinha que a gente vê, é a melhor marca do mundo pro decato.
Legal.
Mas se o cara faz o recorde, se o cara corre o 100 metros em 9,50, tem todas as regras normais de competição de atletismo e ele vai valer o recorde pro decato.
E sendo justo ao Christian que comentou, ele já diz isso, ele fala, já adianto que a pergunta é ligeiramente descabida, porque se um decatleta fosse bom mesmo, ele estaria disputando a modalidade, porque ele é bom mesmo. Mas vai que, é interessante a pergunta, vai que o cara, né, porque assim, é você...
O cara tá possuído.
É você e o martelo, velho. Pode ser o dia que teu braço tá... Não dá pra... Um dia pode acontecer.
Pode acontecer.
Claro. Ontem, até no Decathlon, o brasileiro tava em... Quando faltava só a prova dos 1.500, ele tava em oitavo lugar, nono, e alguém perguntou, ele tem chance de medalha? Aí eu falei, se ele bater o recorde mundial dos 1.500, ele talvez tenha chance, mas jamais
não
vai
bateu.
Acontecer. Porque
mas
não bateu. Bem longe disso. Inclusive, não sei se todo mundo que ouve a gente está familiarizado com isso, mas o Decathlon, a lógica dele é que são atletas que são medianos em todas essas 10 provas, mas eles não são excelentes em nenhuma. Então, o que não é demérito. O cara consegue fazer 10 provas em 2 dias. Mas
E também, Rodrigo, mediano, assim, mediano porque é um atleta de ponta, né? Não,
claro,
ninguém tá falando
claro.
Aqui que a gente vai correr 100 metros mais rápido que os caras do Decato, por favor.
É um cara que se você pegasse, coloca esses caras para disputar o dardo com os melhores do dardo, tá? Eles não conseguem, eles não chegam perto dos caras, mas são atletas que conseguem um desempenho mediano para um atleta de alto nível em 10 provas do atletismo.
Como
quem
disse...
jogou Atari entende muito bem qual é a lógica do Decato, Rodrigo.
E como tuitou o nosso amigo genial Fernando Vives, Decato é tipo um pato. Nada mais ou menos, voa mais ou menos, anda mais ou menos. Assim, o que o pato faz bem pra caramba mesmo?
Já que foi citado o Atari, queria mandar um abraço pra todos os nossos ouvintes que já jogaram California Games. Que é um jogo com o Astral... No Master System, que lembra muito. Sempre que eu vejo a arena de vôlei de praia, o campeonato super desafio de futebol de areia, eu lembro do California Games.
Era no California Games que tinha uma competição de embaixadinha com potinho de vinâmbora?
Essa mesmo.
Exatamente. E o legal disso é que você ganhava um bônus quando você acertava a gaivota que passava em cima.
Isso. Entretenimento, né? E quando é que foi que Amistoso virou super desafio, né?
Super desafio internacional.
Eu tenho certeza que foi no Esporte Espetacular.
Que também, quando que esporte virou uma coisa espetacular também, né? É uma loucura. Adoro os nomes que a gente dá pras coisas, né?
Deveria se chamar Esporte Legalzinho.
Pois é.
Legal. Aliás, só pra gente encerrar o assunto videogame, se as pessoas não viram, eu queria informar que o Atari está sendo relançado.
O quê?
O Nintendo 8-bits também, viu, Rodrigo?
E o Mega Drive também, tem uma onda retrô.
Não, certo. Não é que é uma onda retrô, é o mundo, é isso, né?
Não, certo, eu fui olhar esses dias o Pokémon GO, o gráfico é digno de Master System, é horrível. Então vamos voltar todo mundo.
Vamos voltar todo mundo.
Mas o Atari vai ter dois modelos, vai ter o console para você ligar na TV, e obviamente você vai poder ligar numa TV moderna, você não vai precisar comprar uma TV antiga, e vai ter aquela versão portátil.
Aí já começa... Aí já começa a palhaçada.
Com 101 jogos.
Não, aí já começa...
Jogar no metrozão é demais.
Não, aí já começa a palhaçada. Ou volta ou não volta. Não dá. Aí já volta portátil. Para, né? Caso Ryan Lott, a gente não precisa ficar falando muito de alguma coisa que as pessoas têm trocentos www pra ler e 400 canais em high definition pra assistir as imagens do posto de gasolina. Mas enfim, um rápido giro de opiniões entre os três senhores que compõem essa pensata. Estão pegando pesado, os caras merecem levar uma pressãozinha, tinham que vir a público, é palhaçada, todo mundo já saiu, encheu a cara e fez uma cagada. O que você pensa disso tudo, Leandro Amin?
Não, eu vou deixar para os nossos amigos da gringa falarem de forma mais...
Isenta.
E de forma mais solene sobre o assunto, porque eu me reservo o direito de estar apaixonado por essa história. Eu tô achando maravilhoso, porque cada dia piora, mas na verdade melhora, e tô me permitindo levar no humor. Mas eu sei que não tem nada de engraçado, não é o tipo de papel que se espera nem de um atleta normal, muito menos de um atleta olímpico, medalhista, enfim, um pessoal que está fora de casa. Quando a gente sai de casa, a gente se comporta com respeito, a gente aprende isso em casa, né? Eu acho que é uma história que, assim, tem traços de bizarrice aí que não bate, que não tem a ver nem com o espírito olímpico, nem com o espírito de convivência entre estrangeiros. Enfim, eu acho uma história bizarra, mas eu estou me divertindo, confesso que estou achando hilário.
E aí, Thiago, Rodrigo?
Pode falar, Rodrigo, fala primeiro você.
Os meus dois pontos são, que eu queria dizer, primeiro, ele não assistiu Tropa de Elite, né? Porque se ele tivesse assistido Tropa de Elite, ele saberia que ele não ia passar a perna em policial malaco do Rio de Janeiro, né? Essa historinha não ia pegar de jeito nenhum. Aliás, eu tenho minhas dúvidas se de cara a polícia comprou essa história. Eu acho que de cara já sabiam que era cascata, só foram ter mais subsídio para provar que era mentira. E o segundo, eu vi ontem um jornalista da BBC comentando o caso e ele estava absolutamente indignado na defesa do Brasil, porque ele dizia que o Ryan Lott desrespeitou o Brasil e falou, é um país que tem tanto problema, já tem tantos problemas, ele tem, aparece de forma tão negativa no noticiário que não precisava alguém tentar denegrir essa imagem. O Brasil não merece isso, o Brasil está fazendo uma Olimpíada boa, vários elogios ao Brasil, mas era mais uma defesa do Brasil do que um ataque ao Ryan Lott.
Eu acho o seguinte, o Ryan Lott com certeza não viu Tropa de Elite, e o que me parece é que ele assistiu 50 vezes o episódio dos Simpsons do Brasil, né? Porque a imagem que ele traz do Brasil é essa, quer dizer, eu me atrasei e eu vou falar que eu fui assaltado. É um absurdo do ponto de vista da imagem que eles que algumas pessoas, claro, têm do país e do que eles criam como desculpa, né? O cara fala, ah, eu fui assaltado. Ele poderia, quer dizer, que mais ele poderia ter inventado, né? Podia ter inventado que foi atacado por uma tribo indígena. Vai saber o que passa pela cabeça de um cidadão como esse. Eu acho lamentável desse ponto de vista. É, do ponto de vista do cara, ah, o cara bebeu, fez não sei o quê. Eu acho o seguinte, muitos seres humanos dão o famoso migué em suas parejas, em suas namoradas. Muitos seres humanos fazem xixi na rua, muitos seres humanos causam arruaça em posto de gasolina. Mas o cara fazer as três coisas na mesma noite, sendo um atleta olímpico, em competição, quer dizer, não estava, estava durante o calendário da competição, digamos assim, e numa Olimpíada, e acabando com a imagem do outro país, eu acho que acho que essa desculpa do todo mundo já fez M, três pontinhos, eu acho que vale para algumas condições, para essa acho que não. Mas estou de acordo com o Yamin, a história é espetacular e ainda bem que não é o Michael Phelps, né?
É, e esse negócio de todo mundo já fez M, hein?
Pois é, né? A gente tá gravando
ele
logo cedo.
Ele é a famosa merda?
Só é a famosa merda. Não, e a gente tá gravando aqui no momento que rola a marcha atlética e o líder da marcha atlética, o Johan Diniz, sofrendo com graves problemas intestinais. É, e o problema é, né, pô...
Mais situação? Uma prova, né, Paulo Júnior, de assim, que todo mundo...
Não, e o problema é que eu tô pensando aqui como limpar, né, a perna. É, o ritmo é muito... É quase uma frequência cardíaca a marcha atlética, né? Não dá pra você espirrar.
Se limpar a perna pode ser classificado como flutuação, né? Ele pode ser desclassificado.
Cara, não dá pro cara espirrar.
Eu tive que mudar, você tá brincando... Nós estamos falando que um atleta se cagou durante a marcha atlética.
Não, cagou escorrendo pelas pernas agora. É, enfim, eu não sei se ele ainda é líder da prova, ele era há alguns instantes. Que loucura, torcer pra ele conseguir terminar.
Que timing.
É pior do que o padre, né? Pior do que um padre.
É pior do que
um... Atrapalha, deve atrapalhar muito.
E no Japão, como o Comitê Olímpico Internacional é bom de novas medidas, vai ter que ter um jato. Fica um cara com um vaporeto do lado e assim, se alguém pedir... Atira o jato, você dá uma jatada no cara e aí não conta como flutuação.
Cara, que momento.
Que loucura.
No Japão eles já vão inventar que no short do atleta já vai ter esse dispositivo.
Que doideira, cara. Eu tô chocado.
Só me confirma qual é o atleta que agora eu já botei na televisão aqui em high definition.
Então, a foto pingou há uns 10 minutos. É o Johan Diniz, francês, que ele era o líder da prova.
Trás,
pelo que parece, ele não é mais o líder da prova, mas eu tô com ele.
Só faltava ele continuar líder.
E assim, né? São 50 quilômetros, né? É ir a pé daqui até o Guarujá, né, Leandro? Então os caras vão longe ainda. Eu acho que demora.
Com aquela técnica, né?
Com aquele gingado todo. Muito legal a marcha atlética. Um baita esporte desafiador, de uma concentração impressionante. Parabéns pros atletas.
Acho que a marcha atlética é um esporte de concentração, porque deve dar uma angústia você não correr, né? Você tá sempre com uma das plantas do pé no chão. Então, uma hora você acaba roubando involuntariamente.
Pois é. Tempo. Que doideira. Que loucura. Seguimos aí com a marcha atlética. Vamos falar um pouco de torcida brasileira? Muito se falou sobre comportamento de torcedor brasileiro. Nesse último programa, eu sugiro que a gente fale um pouco sobre isso. É, e aí eu vou colocar dois pontos para vocês. Primeiro... É a primeira Olimpíada na América do Sul. E quando na Copa do Mundo muito se elogiou a festa chilena, colombiana, argentina, enfim, muito o mundo pôde ver a forma do sul-americano torcer e torce para valer, e invade estádio e canta o jogo inteiro, foi muito elogiado. E agora, numa Olimpíada na América do Sul, me parece que, por não se tratar de futebol, por cada esporte ter os seus limites de comportamento...
Códigos.
Isso voltar à tona. Vocês acham que os caras europeus, norte-americanos, asiáticos, não entraram no clima, deveriam entender mais de que cada lugar é um lugar? Assim como eu gosto de futebol, e não gostei da vuvuzela, né? Uhum. Mas, enfim... Não para comparar os esportes, entendo também as particularidades. Mas, enfim, não parece um pouco contraditório de que o que o mundo elogia do calor da América do Sul acabou virando uma crítica?
Eu acho que talvez a gente esteja também olhando muito as críticas e os elogios nos parecem redundantes e a gente não dá tanta atenção. Tenho certeza que, sei lá, quantos estão aí na TV nesse momento fazendo a marcha atlética? Tem 50? Tenho certeza que esses 50 têm coisa só boa para contar, estão felizes, não estão incomodados com a torcida. Só que a gente tem, é uma tendência até humana, natural, a crítica a gente acaba pegando e supervalorizando, não supervalorizando, mas é mais notícia, mais manchete do que o evidente prazer que muitos estão sentindo com os jogos. Acho que a contribuição do Rio de Janeiro pro espírito olímpico é bastante grande, com seus erros, com seus exageros em alguns momentos indevidos, com seus gritos antes da largada da natação, com seus insultos na hora do pódio, que são falhas, que são erros realmente que a gente lamenta, mas a contribuição, acho que se você colocar numa balança, a contribuição que o Rio 16 dá pro espírito olímpico é maior do que as bobagens pontuais que aconteceram em termos de público. E ainda acrescento uma coisa, acho que eu preciso olhar com mais calma, tentar ver em vídeo, até com informação e com números, outras edições. Mas acho que não é um fenômeno do Rio de Janeiro, alguns ginásios e algumas praças esportivas não estarem lotadas. Acho que não é próprio dos Jogos Olímpicos ter tudo lotado o tempo inteiro em todos os esportes.
E aí, Rodrigo, Thiago, e esse climão carioca, brasileiro, sul-americano, inédito numa Olimpíada?
Vai lá, Thiago. Não, acho que é um pouco do que a Amin estava falando. Assim, a gente às vezes acha que, pelo fato de os elogios serem redundantes, a gente não fala tanto deles. Sobre as vaias e o comportamento da torcida, eu entendo muito bem. Não acho que seja a coisa mais certa do mundo, mas entendo muito bem que quando um atleta brasileiro esteja competindo contra um adversário de outro país, podendo ganhar uma medalha, a torcida vai vaiar mesmo, porque cara, a gente foi, e quando eu digo a gente, o povo brasileiro em geral, espero que haja muitas exceções, foi criado nessa cultura de que o que eu estou torcendo é para ganhar e vou aplaudir ele, e o outro eu vou vaiar, vou tentar desconcentrá-lo. Né? O grande erro com toda a história do Labdeni para mim foi, primeiro, o erro dele, né, de comparar ou de falar uma frase que tenha dado alguma margem à comparação com o que aconteceu na Olimpíada de 1936, e o erro da torcida, esse para mim imperdoável, ou se não imperdoável, pelo menos lamentável, de vaiar o cara enquanto ele estava pegando a medalha de prata. Quer dizer, passou, o brasileiro ganhou a prova, então assim, não consigo entender muito bem. E uma outra coisa que eu noto também é que o brasileiro, sempre quando eu falo brasileiro, eu falo, né, em geral, uma coisa generalista, posso estar sendo injusto com muita gente, tem a mania de torcer em tudo, né? Se você vê dois garotos tacando pedra um no outro na rua, você vai querer torcer para que um ganhe, você vai escolher um e vai torcer. Então isso causa algumas distorções ou algumas situações, como por exemplo, no Espanha e Croácia no basquete, o Pau Gasol, que é um dos maiores jogadores de basquete FIBA, como dizem, né? Que é o basquete de seleções da história, o cara ia bater o lance livre dele lá, E o estádio vindo abaixo, vaiando o Gasol, quer dizer. Aí também entra um pouco a famosa falta de cultura esportiva. Quantas pessoas ali sabiam que era o Gasol, o cara que contribuiu até para a internacionalização da NBA. Enfim, são várias questões que acabam convergendo nesse tipo de comportamento. Mas eu acho que nenhuma delas é por má fé ou por má índole, porque o brasileiro quer que o outro se estrepe. No fim das contas, é um pouco essa questão do orgulho nacional mesmo, de ver o seu ganhando. E as outras coisas são essa loucura pela torcida, de você estar vendo uma luta de taekwondo do México com a China e ter que torcer para um dos dois. E aí cria-se essa cultura de torcer para o mais fraco também, né, que é uma coisa bastante comum. E essa falta de cultura esportiva. Às vezes você está vaiando um cara do tênis de mesa, que é um cara que é 10 vezes campeão mundial. Mas, simplesmente as pessoas não sabem.
Eu tenho pouco a acrescentar, eu acho que é exatamente isso. Eu compreendo o que aconteceu, mas eu lamento profundamente episódios como... para mim, o que ficou de mais emblemático foi a final do solo, em que o japonês, que era favorito à medalha de ouro, aplaudiu-se, veio abaixo o ginásio, quando ele cometeu um erro, ele pisou fora da área do exercício, e aquilo ali claramente faria ele ficar atrás do Diego Hipólito. Então esse tipo de atitude eu acho desnecessária. Você não está ali botando uma pressão no atleta, você está comemorando a desgraça de um atleta. Então, e também, eu tenho certeza, ia ter muita gente lamentando ou ficando muito nervosa se em outro país alguém tivesse esse tipo de atitude com um atleta brasileiro. Então, não faça com outro o que você não quer que faça com você, é o básico, né?
E Rodrigo?
Agora, Rodrigo, uma pergunta só, isso me ocorreu ontem, eu até esqueci de falar com vocês. Se o André de Grasse fosse brasileiro, não se ele fosse um país, se ele fosse brasileiro e fosse o rival do Bolt, a torcida não soltaria uma vaia quando aparecesse o Bolt no telão, não?
Com certeza.
Essa é uma boa pergunta, boa, viu? Pergunta. Eu não tenho certeza, pelo tamanho do Bolt.
Parte da torcida. O La Villani é imenso também, enfim. Talvez as pessoas não saibam disso.
Então, ele é imenso, só que ele não tem metade do carisma, ele não tem metade da mídia, ele não tem. O Bolt é outra coisa.
Mas
né?
Se tivesse
não é só o talento dele.
Se tivesse um brasileiro com capacidade de ganhar do Bolt, com certeza o Bolt ia ser vaiado, ia tentar tirar a concentração.
Exatamente. Agora, se o Justin Gatlin fosse brasileiro, se o André de Grasse fosse brasileiro, agora, ele não ia ter o apoio que ele teve.
Para provocar também um pouco a discussão, eu acho, e isso sempre achei frequentando estádio de futebol, que a vaia também às vezes era um certo reconhecimento de grandeza também, sabe? Pode parecer uma coisa exclusivamente negativa, mas eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida. Quando a torcida brasileira no Brasil-Espanha elege o Pau Gasol para ser esse cara, a gente vai encher o saco o jogo inteiro para ele errar tudo, eu acho que sabem sim quem é o Pau Gasol. Pode não saber a história exatamente, mas sabe que ele é o cara ali que tem uma áurea diferente, que ele é o cara que chama a responsabilidade, que ele é o cara que se deixar crescer no jogo vai decidir.
Sim, Júnior, eu tô completamente de acordo com você. A questão, no Brasil e Espanha, pode vaiar até o Abrines, que é o cara que não joga nem um minuto na Espanha. A questão é que eu vi isso em Espanha e Croácia de primeira rodada. Sim. É isso que eu não consigo entender
exatamente.
Que
a diferença do Brasil é que o Brasil vai ver Nicarágua e Angola, e se tiver um gordinho em Angola, vai torcer pra Angola. Mas assim, isso eu acho que tem um. Não é só negativo, né? Entendo que vocês não falaram isso, mas acho que muita gente vê essa perseguição, essa torcida, como uma coisa de, pô, o cara tá lá... Por exemplo, imagina uma situação hipotética que estão jogando futevôlei na sua frente, Messi contra Cristiano Ronaldo. No Brasil, iam escolher um pra pegar no pé e iam torcer pro outro.
O brasileiro é o fenômeno da adesão, né?
E aí, alguém ia falar, pô, mas tá Messi e Cristiano Ronaldo e você tá perdendo tempo torcendo. Mas a gente acompanha esporte torcendo. O sentido é torcer. E aí eu acho que essa é da natureza, né? O cara que tem um ingresso pra Croácia e Espanha, ele fala, pô, eu tenho que encher o saco de alguém, cara. Eu paguei essa porcaria aqui, eu não vou ficar contemplando e torcendo pra dar prorrogação.
Não, eu acho até que, assim, uma coisa é o basquete, outra coisa é o que o Rodrigo falou da ginástica, acho que é o exemplo mais emoldurável. Porque, putz, né, cara? E assim, muitos dos que comemoraram a queda de um adversário do brasileiro sairiam fazendo deboche do brasileiro se o brasileiro caísse de bunda ou caísse de cara.
É completamente errado.
Como fizeram. Como fizeram.
Como fizeram.
Então... Agora, Yamin, só para não ficar na questão do todos os estrangeiros ficaram putos, criticaram e tal, o tênis de mesa, o técnico da seleção de Luxemburgo de tênis de mesa, que é irrelevante internacionalmente, mas enfim, tinha uma equipe competindo na Olimpíada.
Empregaço, hein, Borges?
Desses empregos você gosta, né? Que você fala,
empregaço, hein? Pô, tá louco.
Ele falou que A torcida brasileira no tênis de mesa deu uma lição. Ele falou, a gente precisa, no tênis, falando especificamente do tênis de mesa, a gente precisa ter vida nesse esporte, a gente precisa mostrar, a gente precisa aproximar a torcida, a gente precisa ter... O esporte, ele é muito... A torcida no tênis de mesa, ela fica mais no escuro, fica a claridade ali em cima da área de competição. E ele diz, enquanto não houver uma torcida, enquanto não houver envolvimento, vaia, aplauso, grito, enquanto isso não acontecer, o esporte vai continuar parecendo que é aquela brincadeira de fim de semana que você pratica na garagem de casa. Então, teve também quem reconhecesse a importância do comportamento brasileiro durante a Olimpíada. Só para falar de um momento que para mim simboliza, como foi a Copa do Mundo 2 anos atrás, não teve essa discussão, porque o futebol é isso aí, é vaia no adversário, então não se falou nesse ponto exatamente. Mas o brasileiro conquistou o mundo do seu jeito de torcer, a sua espontaneidade, a criatividade, e para mim o símbolo disso foi a torcida no box que torceu para o juiz brasileiro. Isso foi o momento mais incrível dessa Olimpíada, desse negócio da galhofa.
E assim, tem três exemplos que para mim são muito... Um deles no boxe, que tinha um lutador equatoriano chamado Mina, e a torcida gritou, cantou Pelados em Santos, do Mamonas Assassinas, durante a luta inteira do cara, repetidamente. Nos Estados Unidos contra Japão no basquete, a torcida começou a gritar Iakisoba, para poder incentivar a seleção do Japão. E numa luta de um lutador do Cazaquistão, do judô, a delegação do Cazaquistão estava gritando alguma coisa que devia ser cazaque na língua cazaca, que eu não sei nem se existe, vou procurar depois. E a torcida entendeu que eles estavam gritando Osasco e começou a gritar Osasco o ginásio inteiro, apoiando o lutador do Cazaquistão. Quer dizer, tem momentos assim que são espetaculares e que não vão acontecer em outro país que não seja o Brasil. A torcida brasileira tem aí essas coisas que a gente discute e tal, mas ela tem uma criatividade que é ímpar no mundo inteiro.
Pois é, e é talvez o nosso grande trunfo, né? Você, o Rodrigo, estava morando nos Estados Unidos, já foi a um jogo de NBA, eu nunca fui, e jogos de NBA às vezes me parecem um velório, perto do que poderiam ser um jogo de playoff com o time da sua cidade num jogo 4, e eu sinto falta de calor. Thiago Arantes está aí com a gente, já cansou de assistir jogo no Camp Nou? Aquilo é uma geladeira duplex. Você pegar...
eu espero ansiosamente todos os anos a final da Copa do Rei, porque é quando se divide o estádio e aí vem a torcida do Athletic Bilbao aqui, a torcida do Sevilla e no Vicente Calderón, como foi na temporada passada, e aí a coisa já pega proporções que se parecem mais com o que a gente acostuma a ver, né?
E não é isso,
viu, Paulo? Não foi nem agora que eu tô morando aqui, mas foi quando eu vim de férias tempos atrás, eu fui ver um jogo da Premier League e a mesma sensação. Aplausinho, uma coisa completamente... Escuta, ninguém vai torcer aqui, vai ficar torcendo, vai
eu
ficar
acho aplaudindo. Eu acho que o Brasil pecar pelo excesso ajuda um pouco essa discussão também, né? De entender... Desses caras, quando voltar para casa, quando for disputar lá o torneio sul-coreano de tênis de mesa, né, quando for jogar, né, no, na Espanha, na Inglaterra, entender que tem muito seu valor também. Às vezes peca pelo excesso, mas tem muito lugar por aí pecando por uma omissão. Tem muito jogo que podia ser quente, podia ser mais divertido, e não o é. Leandro Amin em choque, porque o líder francês da marcha atlética parece que parou, né?
Ele parou, tirou uma esponja do tamanho de...
Ele tá com... E voltou.
Voltou.
Ele tinha 1:20 de vantagem na liderança. Que história, hein?
Ele trocou, ele tava com uma esponja, digamos, dentro do short, né? Uma esponja com água, fazendo a higiene ali, né? Parece que ele tirou a esponja, não sei se limpou, não sei o que aconteceu, e voltou pra prova.
Sensacional, ganhou um tapinha do colega, muito... Marcha Atlética me passa uma ideia de muito coleguismo, né? O pessoal acho que não queria. O pessoal não queria que ele caísse fora. A gente já tem uma hora de programa, já estamos estourando. Temos um áudio, né, Leandro Amin, do nosso querido Chico Malta, o idealizador, o homem por trás da Central 3, que passou essas 2 semanas no Rio de Janeiro e mandou aí suas impressões sobre o clima, o que ele achou dos jogos, para a gente fechar essa era de podcasts olímpicos. Vamos ouvir.
Olá, Paulo, Leandro e Rodrigo. Queria falar sobre o comportamento da torcida brasileira nos Jogos Olímpicos. Estou aqui no Rio de Janeiro desde o dia 8 de agosto e comecei minha jornada no rugby, no rugby de 7 na volta para os Jogos Olímpicos. Muitos brasileiros interessados e curiosos com o primo do futebol. Teve também desavisado que chamava o try de touchdown, levando até bronca de voluntário da Rio 2016. Mas o que chamou mais atenção foi a torcida contra a Argentina. Uma raiva que vai além da rivalidade esportiva e entra na esfera perigosa da xenofobia. A cada jogada dos argentinos, os brasileiros gritavam que o Pelé tinha 1000 gols e que Diego não passava de um cheirador. Tinha corinho xingando argentino a todo instante e até ameaça de agressão à família. Ficou bem deselegante a atitude dos anfitriões num esporte que preza o respeito entre a torcida nas arquibancadas. Perguntei para alguns torcedores o porquê de tanto ódio com os nossos vizinhos e ficavam indignados com a minha pergunta, como se eu tivesse falado uma ofensa. Respondiam sempre com: ué, são argentinos, ué. No judô, no feminino peso pesado, depois da eliminação da judoca cubana, alguns torcedores brasileiros vaiaram o atleta e outros até xingaram. Falavam que era comunista e por isso tinha que se ferrar. Um francês que estava do meu lado perguntou se éramos rivais de Cuba. Quando expliquei o porquê da raiva, ele ficou sem entender e achou que eu que era louco com a explicação dada. No tênis, na semifinal entre Murray e Del Potro, o juiz teve muito trabalho. A cada 5 minutos tinha que mandar a torcida ficar quieta. Quando o argentino sacava, se ouvia desde um vai Corinthians, Mengo, até argentino vai morrer. Pegou muito mal. Somos anfitriões de uma Olimpíada e temos que receber bem todos os torcedores, ainda mais quando não é o Brasil quem está disputando algo. Abraço a todos e parabéns pelo excelente programa.
Quem é o atleta do dia que teve a honra de fechar esse ciclo de podcasts olímpicos, Rodrigo Borges?
Se a gente às vezes brinca que algumas coisas em Olimpíada parecem gincana, o atleta do dia ele praticava coisas que realmente parecem gincana. O nome dele é Ray Urie, ele é um americano, ele disputou as Olimpíadas de 1900, 1904 e 1908, e ele, a especialidade dele era salto em altura, salto em distância e salto triplo. Até aí tudo bem, só que parado, essa prova existia. Era salto triplo, salto em distância e salto em altura sem correr, sem tomar impulso. De parado você fazia o seu salto. Então ele conseguiu 8 medalhas de ouro disputando 8 provas. Ele ganhou todas as vezes que ele disputou. Era um atleta, a gente chegou até a falar sobre a Vilma Rudolph. Ele também teve poliomielite na infância e tem 8 medalhas de ouro olímpicas, o Ray Urie, em uma prova que não existe mais. Eu fiquei caçando aqui algum atleta de algum esporte ou de alguma prova que não faça mais parte do programa, e são muitas, né? O cabo de guerra, por exemplo, já foi esporte olímpico, a motonáutica já teve disputa olímpica, mas o cara do dia é o Ray Urie, que nasceu em... deixa eu ver aqui. Ele nasceu em 1873 e morreu em 1937 com 63 anos. Então, quem quiser saber mais sobre ele, tem muita coisa disponível, mas tem informação na internet. E eu era bem a favor de voltar essas provas, hein? Porque salto triplo parado é sensacional.
É sensacional, e vá à internet. Aliás, Leandro Amin, você lembra quando aquela época que se falava: ô Leandro, você vai entrar na internet hoje?
Tinha isso.
Era bom, né? Saber se o colega vai entrar na internet. Hoje as pessoas te ligam para pedir seu e-mail, né? Ou te mandam um e-mail pedindo seu telefone. É uma loucura, né?
É uma loucura. Eu fiquei tão feliz que ontem... a história acabou ruim, mas... a assessora de um entrevistado nosso mandou um e-mail pra gente pedindo um telefone.
Pois é.
Né? Foi o contrário do que você acabou de falar. É raro, mas às vezes acontece.
Sensacional. Valeu, Leandro Amin. Foi um prazer.
Valeu demais. Ficará guardado no meu coração.
No seu coração e no seu HD.
Perfeito.
No seu hard disk. Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu. E que belo HD da Central 3, né? Deve ser um HDzaço.
Você pensa que é essa organização toda, né? Que você chega, que o Leandro tem uma gavetinha e vai nos HD. Você mal sabe, Rodrigo Borges.
Confiscaram nossa gaveta, hein?
Mas ó, só para acaba aqui o período olímpico e tal, e agradecer ao Thiago, que participou dos 5 programas dessa semana e foi muito legal.
Valeu, Thiago Arantes.
Uma honra para mim poder participar e muito legal poder falar da Olimpíada, né? Agora que eu me desliguei da ESPN, estou aí num período de que eu me dei férias durante as Olimpíadas e pela primeira vez em 12 anos eu estou assistindo uma Olimpíada e acho fenomenal. Acho que sempre farei assim e seja onde estiver, me darei férias durante as Olimpíadas, porque olha que belo momento para não se fazer nada, né?
E já está marcado o podcast olímpico da Olimpíada do Japão. Sempre, só que mudou, né? Confuso horário, vai ser sempre ao meio-dia, horário de Brasília. Assim que terminar, porque no Japão, em Pequim, o Bolt corria 8h30 da manhã, 9 da manhã. Então, acho que meio-dia é um bom horário, né, para o podcast no Japão. É.
Resta saber aonde estarão nossos amigos da gringa, né? Rodrigo Borges continuará em Londres?
Pois é.
Fica a pergunta, né? E Thiago Arantes, algo me diz que estará morando em Kosovo. Vamos ver.
Thiago Arantes, que agora...
É uma possibilidade. Só para deixar, então, marcado com o nosso amigo da Central 3, no dia 22 de julho de 2020, começa, porque é a quarta-feira da semana da abertura.
Meio-dia. Sensacional, com aquele futebol feminino em Osaka, Nova Zelândia e Bélgica.
Que não é Osasco.
É, com uma nova regra, sub-15. Sub-15, podendo 4 acima dos 20.
O filho do Neymar já pode estar jogando, hein?
O filho do Neymar já
pode... 9?
Já estará jogando, com certeza. Um abraço para quem nos acompanhou nesses 13 programas. E a gente volta com mais novidades nas próximas semanas, meses, anos, décadas. Porque é infinito, né, o podcast, Leandro Amin?
Tem essa característica.
Tem essa característica, né? Porque o videocassete, né? Sucumbiu. O podcast não tem como acabar. Sempre vai existir ouvidos e sempre vão existir microfones, né?
E não suja cabeçote.
E não suja.
Precisa rebobinar.
E não suja cabeçote, não precisa rebobinar. Você tinha... Quando você ia pro Play Center na excursão da escola, você rebobinava na caneta Bic, né? Pra não gastar pilha.
Eu descobri isso tarde demais, eu nunca tive essa criatividade.
Você gastou toda a sua pilha rebobinando.
Mas ficava a semana inteira com o carimbo do Play Center na mão. Tomava banho com a mão fora do box.
Ê, carimbão, aquilo faz um mal pra pele, viu? Deixa as pessoas saberem disso. Podcast Esporte Final, valeu pra você que nos acompanhou. A gente volta com novidades em breve. Um abraço, tchau.